Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com a deputada federal Marília Reis, né, conversando com a gente, participando aqui também do nosso Folha Política desta segunda-feira. Vamos falar primeiramente a questão nacional, enfim, depois a gente adentra na questão local aqui em Pernambuco, que rumo ela vai tomar, o PT, enfim. Então vamos começar pelo nacional. Deputada Marília Reis, bom dia, prazer ouvi-la aqui no Folha Política, hein?
Bom dia, Jota, bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes, toda a produção da Rádio Folha. A primeira entrevista que eu dou no ano, viu?
Então, opa, seja bem-vinda.
Vamos conversar, que esse recomeço está me deixando muito animada, a gente tem muito o que fazer.
Muito bem. Deputada, vamos começar até aproveitando a manchete hoje da Folha de Pernambuco, esquerda e direita contra Bolsonaro, né? Tivemos manifestações no Brasil, em muitas capitais, claro, por conta da pandemia com as carreatas, né? Isso no último sábado, partidos e também entidades de esquerda. E ontem, no domingo, movimentação em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e com o pessoal de direita. Como é que a senhora está analisando esse início, né, de manifestações pró-impeachment e, consequentemente, também essa situação dentro da casa, que na próxima segunda-feira irá eleger um presidente, né? Eu digo a Câmara Federal.
Pois é, Jota. Primeiro que é lamentável para o país essa situação, né? Mas a gente avisou. Avisou quem era Bolsonaro, avisou dos riscos que se corria elegendo uma pessoa como Bolsonaro. E agora o Brasil está acordando, como você mesmo falou, direita e esquerda estão contra essa política genocida e irresponsável que o presidente tem executado. E aí muita gente pergunta, o que é que falta para o impeachment? Falta justamente esse apoio popular, porque não adianta chegar e dizer para o presidente pautar o impeachment, colocar em pauta o impeachment, sem ter o apoio da maioria dos parlamentares. Isso aí fortaleceria muito mais Bolsonaro. E como é que esses parlamentares, principalmente quem é do centro, como é que esses parlamentares vão mudar de opinião e passar a apoiar o impeachment a Bolsonaro, que já tem aí um rol imenso de crimes de responsabilidade? Esses deputados vão mudar de opinião com a base popular indo para as ruas, dando essa manifestação de que não quer mais o presidente. E para ir para a rua precisa ter vacina, precisa ter uma política sanitária mais efetiva. Então, tudo isso está ligado, Jota. O presidente e seu governo não querem que a pandemia vá embora porque não querem que o povo vá para a rua. Sabem da efetividade das manifestações populares, sabem que existe crime de responsabilidade, diversos deles. Então, eu tenho certeza de que agora, conforme a gente for avançando nas etapas de vacinação e das diversas formas que a gente tem para se manifestar, com certeza a gente vai conseguir avançar nesse processo de impeachment.
Uhum. Deixa eu ir com Edmar Lira. Edmar.
Deputada, bom dia.
Bom dia, Edmar.
Para se falar em impeachment, depende muito de uma vontade política do presidente da Câmara dos Deputados, né? A gente sabe que o impeachment de Dilma Rousseff, de nada adiantaria aquela manifestação nas ruas se não tivesse a vontade do então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, para que desse prosseguimento ao pedido de impeachment e aí, consequentemente, a gente tivesse o afastamento da senhora ex-presidente. No caso de agora, estamos diante de uma eleição de presidente da Câmara dos Deputados. A senhora acha que a vitória de Arthur Lira segura Bolsonaro no cargo ou uma vitória de Baleia Rossi garantiria a segurança de uma abertura de um processo de impeachment?
Isso que você falou é muito importante, Edmar. Por quê? Porque Cunha não teria também pautado o impeachment se não fosse o apoio popular ao impeachment. Então, uma coisa é ligada à outra. O que é que eu acho? A eleição de Baleia Rossi, infelizmente, a gente tem que ser muito claro aqui, infelizmente não é a garantia de que vai haver o impeachment. A gente não sabe se ele vai cumprir efetivamente com essa intenção. Agora, que é mais fácil de acontecer de um impeachment ser pautado, é. Eu também não acho, Edmar, que seja a eleição de Arthur Lira seja a garantia de não haver o impeachment, apesar de que ele tem seus compromissos mais firmes com o governo Bolsonaro. Acho que, infelizmente, a gente está numa situação em que a gente teve que escolher o candidato que está se colocando como oposição a Bolsonaro, como uma alternativa à democracia, e a gente está confiando de que esse candidato vai se colocar realmente como defensor da democracia. E se ele defender a democracia, de fato, ele vai pautar o impeachment de Bolsonaro, por isso que o nosso partido optou por apoiar a Baleia Rossi, inclusive com algumas condicionantes. Além dessa questão do impeachment, houve a questão de não pautar as privatizações, principalmente as privatizações mais relevantes, mais importantes, a questão de se pautar, de se colocar em pauta a continuidade do auxílio emergencial, foram algumas das condicionantes para o nosso partido apoiar a Baleia Rossi.
Ô deputado, a gente sabe que numa eleição como essa, embora o discurso seja aquele, olha, são poderes distintos, não vamos interferir, mas existe, né? No bastidor, conversa, apoio, governo aqui, acolá, mas essa a gente está observando assim explicitamente, o governo, o Palácio do Planalto, está bancando, né, literalmente, a candidatura do Arthur Lira, né?
Desde o começo desse governo, Jota, é assim que as coisas funcionam. Desde que iniciei meu mandato como deputada federal, pude presenciar diversas ações como essa, e não republicanas, mas também que não estavam sendo escondidas pelo governo. Por exemplo, para votar a reforma da Previdência, houve uma negociação grande por emendas parlamentares, emendas extra-orçamentárias. Teve deputado que recebeu em emendas mais de 40 milhões de reais para votar a favor da reforma da Previdência. E outras votações importantes também. Existe negociação de emendas, de cargos, de espaços no governo. Essa eleição é só mais um processo. Acho que eles não tiveram tempo durante a eleição de Maia atuar dessa maneira, porque foi no primeiro mês de governo, estavam se organizando, mas depois entraram direitinho nesse sistema que tem sido tão ruim para a democracia, tem feito tão mal ao país.
Edmar?
Deputada, essa questão, a senhora então segue a orientação partidária e vota no deputado Baleia Rossi para a presidência da Câmara dos Deputados, e a senhora acha que ele vai se comprometer aí de fato com essas pautas que o seu partido tem apresentado como condicionante para que haja esse apoio? Porque o Baleia Rossi, por exemplo, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff, né? Ele sempre foi um deputado mais de centro-direita do que de centro-esquerda. E agora está sendo, talvez, a salvação da lavoura aí do seu partido para poder tentar derrotar o candidato de Bolsonaro. A senhora acha que ele vai seguir esse caminho ou é uma estratégia meramente eleitoreira de tentar construir esse voto do seu partido?
Edmar, mais do que acreditar em se ele vai ou não cumprir esses compromissos, porque, de fato, na política a gente sempre espera que os atores de um cenário político cumpram compromissos, né? Então, não dá para a gente chegar e fechar um apoio como o PT fechou. Claro, sigo a orientação do nosso partido, mas não dá para fechar um apoio já achando que a pessoa que está encampando, né, que está protagonizando esse projeto, vai descumprir o que combinou. Então, claro que nós esperamos que ele cumpra com esse papel que ele está se colocando como uma alternativa democrática. Mas mais do que isso, eu acho que a solução para se vencer, para se derrotar o bolsonarismo, o fascismo, toda essa política que tem sido adotada, é uma unidade das oposições. É que a gente possa unir os campos democráticos, sejam eles centro-direita ou centro-esquerda, e formar uma unidade pelo país. Já está mais que provado que é preciso de uma liderança popular e apoio político. Sem isso, a gente vai ficar só debatendo nos extremos e vai terminar que a gente não vai conseguir pautar um projeto de país que a gente precisa. O que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa participar dessas mudanças que o Brasil vai ter, deve ter, numa era pós-Bolsonaro. E isso precisa ser articulado sem extremismo, sem ir para falar para a sua bolha e querer ganhar like nas redes sociais. É preciso ter mais responsabilidade com o país, e eu acho que essa responsabilidade está sendo muito bem demonstrada no apoio à Baleia Roxa.
Elimar, podemos encerrar o Nacional e já vir para o local?
Sim, com certeza.
Vamos nós. A deputada mesmo falou, olha, primeira entrevista do ano, enfim, superada a eleição municipal de 2020, qual o foco agora da deputada Marília Reis para esse ano de 2021, hein, deputada?
Jota, em primeiro lugar, vou voltar, né, continuar exercendo meu mandato de deputada federal, para que a gente possa, sem dúvida alguma, como falei, participar desse projeto de reconstrução do país, de reconquistar o Brasil aos brasileiros e também me manter no campo que as urnas me colocaram, que é o campo da oposição ao PSB, e buscar construir essa unidade da oposição da melhor forma possível. Eu acho que esse é um papel que as urnas nos deram, mesmo sem a vitória eleitoral, mas com um recado político. Foi uma vitória política, sem dúvida alguma, mas com um recado político muito claro. O que a gente precisa aqui em Pernambuco, e isso nas últimas eleições nós vimos muito bem, o que a gente precisa é unir o apoio da massa, o apoio popular, a liderança de massa, com apoio político. Sem essas duas coisas juntas, fica muito difícil derrotar a máquina, principalmente com as grandes estruturas que o PSB coloca na rua, com muito poder financeiro. Nós estamos aí com várias AGs que reportam o abuso do poder econômico, que a população é testemunha disso. Todo mundo sabe, todo mundo que está me ouvindo é testemunha do que a gente está falando. Mas o que a gente viu ultimamente foi, nas últimas eleições, que precisa de uma liderança popular, mas que somente a liderança popular não é o suficiente, que é preciso apoio político. Ao mesmo tempo, teve candidatos que disputaram as últimas eleições, inclusive essa última de 2020, com muito apoio político, mas que não se configuravam como uma liderança popular, então não se classificaram, digamos assim, para disputa com o PSB, para a real disputa com o PSB, que foi o segundo turno. Nós disputamos, Jota, a eleição sozinhos. Eu sequer o apoio do meu partido por inteiro tinha, isso aí todo mundo sabe. Então, e no segundo turno a gente também não conseguiu unir a oposição. Então, meu objetivo agora é a gente voltar a rodar o Estado. Pernambuco sabe o comprometimento que eu tenho com o Estado como um todo. A gente vai voltar a andar, conversar com todos os atores políticos daqui de Pernambuco e buscar formar uma unidade. Eu acho que está na hora de a oposição colocar cada um, todos nós, colocar o ego no bolso e pautar e colocar em pauta o que é o melhor para Pernambuco. E o melhor para Pernambuco, na nossa opinião, de todos nós que estamos na oposição, é que a gente deixe de ser governado por um único grupo que hoje é representado pelo PSD.
Edmar Lira.
Deputada, sobre essa questão do Partido dos Trabalhadores, do PT, que deixou o governo, né, depois de muita coisa, terminou que vai entregar aí os cargos que ocupava no governo do Estado. A senhora acha que foi uma decisão correta ou foi tarde demais essa decisão quando o partido tinha uma candidatura legítima, né, legitimada pelo Diretório Nacional, que era a sua candidatura no Recife?
Edmar, não cabe a mim achar nada, porque eu nunca tive cargo em prefeitura, nem governo do Estado, nunca indiquei ninguém. Então, como eu nunca participei dessa aliança, não cabe a mim achar nada, nem opinar nada. Agora, cada um sabe o que faz. E tem que, eu acho que para a gente ser respeitado, Edmar, eu sempre aprendi isso, desde pequena, para a gente ser respeitado, precisa respeitar a si mesmo. E depois de uma campanha terrível que o PSB fez, não somente contra a minha pessoa, pessoalmente, com com mentiras, com fake news de todo tipo, mas também contra o partido. Depois disso, continuar com cargos, com espaço, só para ter um cargo, só para ter um emprego, ou sei lá o que for, eu acho que é muito degradante politicamente, né? Então, cada um sabe o que faz. O que eu sei é que eu jamais apoiei esses governos, né, que estão aí, há muitos anos me coloco na oposição ao PSB. Quando o PT aderiu aos governos, eu me mantive na oposição, deixei isso bem claro. Então, quem fez esse tipo de negociação que não teve justificativa política, qualquer outra justificativa pode ter tido, mas política não teve. Então, quem fez é que precisa responder, não cabe a mim opinar sobre isso.
Tem mais alguma pergunta ainda sobre essa que você fez, Edmar? Fica à vontade, se quiser completar.
Durante a campanha eleitoral, Marília, você foi acusada aí pelos seus adversários, né, por uma questão daquela situação de rachadinha, dizendo que o Ministério Público entrou com um processo contra você, foi explorado a exaustão no guia eleitoral, e terminou que lhe prejudicou durante a campanha. Como é que está essa investigação? Ela foi só eleitoreira e já foi arquivada, ou ela ainda persiste e você está respondendo a essa situação?
Em 2018, sobre a alegação dos mesmos fatos, faltando 15 dias para a eleição, foi anunciado que havia um inquérito sobre essas investigações, sobre essas mesmas questões, as mesmas coisas, os mesmos fatos. E após a eleição, eu creio que 2 a 3 meses depois da eleição, o Ministério Público, o próprio Ministério Público e o Judiciário avaliaram esse inquérito e disseram que não tinha evidência nenhuma, que me inocentaram, a mim e as pessoas que estavam ali. E agora, perto da eleição, o Ministério Público deu entrada novamente nesse processo, não me citou, eu não fui citada, eu fui citada ao final do segundo turno somente, então eu não fui notificada desse processo, somente durante o período eleitoral. Inclusive, a tela que estava lá, é o Ministério Público que tem acesso à tela que o PSB colocava na televisão, então eu estou muito tranquila em relação a isso, Edmar. Já fui investigada e inocentada e, novamente, tenho certeza que o resultado vai ser o mesmo. Eles podem tentar alegar qualquer coisa desse tipo. Agora, quem deve explicação às pessoas é o PSB, que está aí, nunca teve essas operações da Polícia Federal, nunca teve tanta operação da Polícia Federal na Prefeitura, aliás, nunca tinha tido. E outras operações também. A gente viu recentemente a operação de uma investigação de uma pessoa do núcleo duro do PSB com um empresário, e a delegada disse que eles se falaram pouco antes da Polícia Federal chegar. Será que eles não sabiam o que estava acontecendo? A qual é o nível de manipulação que o PSB exerce sobre as instituições? Onde será que eles têm tanta gente para abafar casos tão graves? Então, eu não devo explicações sobre isso, porque a justiça já me inocentou. Quem deve explicações é o PSB, sobre tantos fatos que estão aí que, infelizmente, a grande mídia não reporta como deveria.
Deputada Marília Reis, a senhora falou agora há pouco, né, vou fazer oposição ao PSB, foi assim que o meu eleitor me colocou. Agora, 2018, a senhora percorreu o Estado, claro, tentando fortalecimento do apoio do partido para uma candidatura ao governo do Estado, não conseguiu. Agora, em 2020, tentou a Prefeitura do Recife, não conseguiu. Na sua opinião, o PT, em 2022, tem que ter a candidatura própria? E até completando essa pergunta, quem esteve participando com a gente, se não me falha a memória, foi dia 15, agora de janeiro, foi o senador Humberto Costa, do PT, né? Quando perguntei sobre o nome dele para o governo de Pernambuco, perguntamos aqui na entrevista, ele disse que não autoriza nenhuma especulação a usar o nome dele com relação a 2022. E a senhora, é um nome natural para 2022?
Poderia ser, Jota, sem dúvida alguma, até porque mesmo que a gente não tenha tido uma vitória eleitoral, como falei, mas a gente, sem dúvida alguma, teve uma vitória política em 2020. Mas eu acredito que a gente precisa trabalhar pela unidade das oposições, da mesma maneira que a gente está fazendo na Câmara Federal em relação à eleição do presidente da Câmara para derrotar o bolsonarismo. A gente precisa aqui, localmente, em Pernambuco, ter uma unidade das oposições para derrotar o PSB. Quem não lembra em 98? Em 98, Jarbas era uma figura de esquerda. E para derrotar Miguel Arraes, ele precisou se unir com toda a direita de Pernambuco. Foi essa a estratégia que foi adotada e foi a forma que conseguiram para derrotar a figura política que até hoje teve mais força no Estado.
É esse exemplo de Jarbas que a senhora está colocando para a senhora, porque na eleição Anderson Ferreira esteve com a senhora. No final do ano passado, a senhora elogiou Raquel Lira, do PSDB, dizendo que poderia ser um nome forte aí para a governadora. É essa a estratégia, Marília?
Eu acho que deve ser a estratégia adotada. Acho que a oposição deve se reunir e trabalhar na unidade. Como falei, é necessário ter duas coisas: liderança de massa e apoio político. Se a gente não conseguir uma unidade desses dois fatores, cada vez mais vai ficar mais difícil derrotar o PSB, até porque eles vão se enraizando nas instituições. Veja bem, quantos conselheiros do TCE foram indicados nas gestões do PSB? Muitos. Então, tudo isso tem a ver. Quantos desembargadores? Eles vão se posicionando, vão construindo alianças e aliados, não somente no poder executivo e no poder legislativo, mas em diversas instituições. Então, não que essas pessoas, esses magistrados, vão ser aliados deles, mas foram indicados nas gestões. Isso a gente sabe que sempre conta de alguma maneira, né? Isso vai ampliando o leque de atuação de um grupo. Então, mas é importante que a gente possa ter essa unidade, ter a unidade da oposição de uma maneira geral, independentemente de alguns fatores, mas que a gente possa, sem dúvida alguma, unir essa questão da liderança de massa e do apoio político. Por exemplo, se a gente tivesse tido no segundo turno a unidade das oposições, com certeza o tipo de campanha difamatória e agressiva que o PSB fez teria sido diferente. E hoje a gente podia estar com um cenário diferente para 2022. Então, acho que cabe a oposição em geral analisar isso, e a gente precisa, como falei, cada um colocar seu ego no bolso e construir a unidade.
Edmar?
Deputada, falando ainda sobre essa questão da oposição, a senhora é do Partido dos Trabalhadores, que foi praticamente isolado no processo do Recife, como a senhora bem falou no primeiro turno, né? A sua aliança se deu basicamente com o PSOL. Há alguma possibilidade de a deputada Marília Reis integrar uma outra legenda, pensando nesse contexto, caso o PT decida manter esse isolamento de 2020? Dá para pensar num PL de Anderson Ferreira ou no MDB de Miguel Coelho, para que Marília Reis possa continuar na política, ou ficar no PT é o caminho natural para a sua trajetória?
Edivan, hoje não está em questão uma mudança de partido, até porque a gente conquistou o apoio, né, tanto da base eleitoral, que é o que mais importa, da base social do PT, quanto da própria legenda nacionalmente. E nós estamos construindo esse caminho aqui. E é importante você também lembrar que o PT deixou os cargos no governo do Estado. Então, esse foi um caminho que mostra que a gente está cada vez mais se afinando. Então, não acho que deva ser levado em consideração essa hipótese no momento.
Uhum. Agora, deputada, até aproveitando essa estratégia aí do segundo turno aqui na eleição do Recife, quando o Anderson Ferreira estava com a senhora, enfim, né, não somente declarando apoio, mas participando na reta final mesmo, nos últimos dias, enfim, muita gente do PT não gostou, não é? Até seus eleitores, não é? Dá para contornar isso com relação a esse apoio que a senhora diz das oposições, incluindo não somente os partidos de esquerda, mas também partidos aí de centro-direita?
Veja, não gostar é algo muito vago, sabe, Jota? Na verdade, existem pessoas que não estavam, existiram pessoas durante a campanha que não estavam se agradando de nada do que a gente fazia, porque estavam contra haver uma candidatura própria do PT e queriam que houvesse um apoio à candidatura do PSB. Então, o que a gente precisa fazer é a articulação política. E do jeito que a gente está fazendo na Câmara Federal, hoje a gente integra um bloco com o DEM, com o PMDB, com o MDB, com diversos partidos da centro-direita. Então, a sociedade compreende. Quando a gente deixa muito claro quais as nossas intenções, qual o nosso projeto, o que é que a gente pensa, a sociedade compreende as articulações políticas, claro. Todas elas com uma justificativa política muito clara. Não dá para a gente agir meramente pelo pragmatismo, meramente por dizer, ah, é melhor para A, B ou C. Não, a gente tem que tomar o caminho que seja melhor para Pernambuco. E a gente fazendo isso, sem dúvida alguma, as pessoas distinguem bem quem é do lado de lá, quem é do lado de cá. E é isso que a gente pretende fazer.
Edmar?
Deputada, ainda falando um pouco sobre a eleição de 2020, chegou um momento do segundo turno que sua candidatura teve um grande crescimento, inclusive as pesquisas chegaram a lhe colocar numa condição de favoritismo, de amplo favoritismo em relação ao seu adversário, João Campos. E quando tivemos a abertura das urnas, acabou que o João foi eleito com cerca de 100 mil votos de diferença para a sua candidatura. Qual foi o grande ponto que mudou o curso da eleição? A senhora que estava lá como candidata, com seus estrategistas, qual foi o ponto-chave que a senhora viu o jogo virar a favor do seu adversário?
Edmar, eu acho que essa questão já passou, mas não dá para a gente fechar os olhos para as grandes estruturas que o PSB coloca na rua, principalmente em dia de eleição. E o que aconteceu foi que houve um desespero, visivelmente, porque nos últimos 15 anos, desde 2006, o PSB não era tão ameaçado como foi agora. E a gente, num segundo turno, sem o apoio político que poderia ter tido da oposição. E ainda assim, ameaçamos fortemente o projeto do PSB. Isso mostra que as pessoas estão cansadas do PSB. Mas quando coloca na rua grandes estruturas, a gente teve várias denúncias de compra de voto, e fora as fake news, mexeu com a fé das pessoas, colocava uma propaganda que eu fiquei impressionada, porque Bolsonaro usava fake news, mas era em WhatsApp, era no submundo da internet, e eles colocaram fake news, foi na TV, durante 3 dias consecutivos, dizendo que eu era contra a Bíblia, que eu não respeitava a palavra de Deus, que eu não respeitava ninguém. Depois disseram que eu era contra o ProUni. Isso tudo na televisão. 7 dias de programa eleitoral foram 7 dias de mentira contra mim. E dizendo que eu ia ser manipulada por A, B ou C do partido. Todo mundo sabe que a política, o meio político e grande parte do eleitorado de Pernambuco sabe que eu não sou manipulada por ninguém, ao contrário de outros atores políticos, né, daqui do Estado. Então, foi muita coisa que foi colocada, se colocou na campanha emoções ruins, como o ódio à religião, o ódio a determinadas questões, que realmente você fica numa situação bem complicada. Então, foi dessa maneira que o PSB conduziu a eleição, por desespero com medo de perder o projeto de poder. E, infelizmente, para a cidade, né, o resultado foi esse. Mas, como falei, nós vamos continuar na oposição, vamos continuar considerando essa uma vitória política, considero, sem dúvida alguma, uma vitória política. Nunca uma mulher tinha ido para o segundo turno e a gente enfrentou da mesma maneira que no primeiro turno, a gente enfrentou sozinha e conseguiu um resultado bastante equivalente. Foi uma eleição, apesar de ter sido 100 mil votos de diferença, em comparação a todas as outras do PSB, foi uma eleição apertada, e isso mostra cada vez mais a insatisfação que a população tem com o projeto do PSB, tanto para o Estado quanto para a capital.
Muito bem, deputada Marília Reis, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente no Folha Política. Feliz 2021 para a senhora, familiares, né, colaboradores, enfim, tudo de bom, viu?
Eu que agradeço, Jota, agradeço a Edmar, agradeço a todos os ouvintes. Vamos continuar aí nos acompanhando. Queria chamar todos os ouvintes para nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente está lá sempre colocando nossos posicionamentos, nossas opiniões e dando notícias sobre o mandato. Grande abraço para vocês e até a próxima.
Ok, tudo de bom. Está aí a deputada Marília Reis. Edmar Lira, um abraço virtual para você também. Até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Jota. Obrigado, Marília, pela oportunidade de conversar conosco. Obrigado a todos os ouvintes do Folha Política e até quarta, se Deus quiser.
Muito bem. Folha Política de hoje ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.